dados do INSS referentes a 2024 apontaram os principais motivos de afastamentos dos trabalhadores. Estresse grave, 28%, transtornos de ansiedade, 27%, episódios depressivos, 25% e depressão recorrente, 8%. Somente com esse recorte foram gastos mais de 2 bilhões de reais. No Ceará, os afastamentos do trabalho por transtornos mentais e burnout aumentaram 46% em 2023, com mais de 8 mil benefícios concedidos pelo INSS relacionados a transtornos mentais e esgotamento profissional. O burnout pode justificar afastamento laboral quando há diagnóstico médico. Ignorar os sinais de exaustão pode agravar o quadro e aumentar o risco de depressão, transtornos de ansiedade e outros adoecimentos físicos. O médico psiquiatra Dr. Samuel Pinho destaca a importância de observar os próprios limites e buscar ajuda profissional diante dos primeiros sinais de esgotamento mental.
Quando há um diagnóstico médico associado ao burnout, eles podem justificar afastamento laboral com um respaldo, assim como ocorre com outras condições de saúde. Ignorar os sinais pode levar à piora do quadro, com maior risco de depressão, transtornos de ansiedade e adoecimentos físicos associados. Do ponto de vista individual, é importante que o trabalhador consiga se observar e reconhecer os próprios limites. Pequenas atitudes fazem a diferença, como respeitar horários de descanso, buscar pausas reais ao longo do dia, evitar a normalização do excesso de trabalho, manter uma rotina mínima de sono e procurar apoio quando percebe que não está dando conta. Buscar ajuda médica ou psicóloga é algo que deve ser tratado com responsabilidade consigo mesmo.
Trabalhar no terceiro setor, em ONGs e projetos sociais, costuma estar associado a propósito e desejo de transformar a realidade. Mas essa ideia, sem imposição de limites, pode se transformar em sobrecarga emocional. Andressa Bandeira conta como a dedicação a um projeto a levou a jornadas de trabalho sem horário para terminar.
Quando você trabalha em terceiro setor, ONG, geralmente são profissionais que se identificam com uma causa maior, enfim, tem uma visão de querer transformar o mundo de alguma forma. E isso algumas vezes acaba sendo uma armadilha, que no caso tinha hora para entrar, não tinha hora para sair na implementação de um projeto que era muito importante, com um grande parceiro. Eu trabalhava de noite, de dia, de final de semana, madrugadas, cheguei a ficar doente, de ter febre, enfim, peguei algum vírus nessa fase, que minha imunidade caiu bastante, e levei um tempo para me recuperar, e porque não tinha pessoas na equipe para poder tocar esse projeto, era sempre o discurso já pela causa, mas a gente está fazendo isso por algo maior, ah, isso aí já vai acabar. Você vai levando essa situação pensando que está fazendo isso por algo maior.
Após enfrentar problemas de saúde e perceber a ausência de reconhecimento na empresa, Andressa decidiu impor limites para preservar o próprio bem-estar.
Depois de ver que eu não teria um reconhecimento, que não teria uma bonificação, não acredito que pedir uma compensação pelo meu trabalho seja errado, muito pelo contrário, foi colocando limites e me posicionando para sair dessa situação de sobrecarga mental, física, essa estafa, e eu não desejo isso para ninguém. Eu só consigo ir até aqui, só consigo atender até esse ponto pelo bem da minha saúde.
O burnout entre os profissionais de saúde é um sinal de alerta. Quem cuida diariamente da vida do outro enfrenta longas jornadas, pressão emocional e alto nível de responsabilidade. O que pode levar ao esgotamento físico e mental? Para o presidente da Associação Médica do Ceará, Dr. Ricardo Pessoa, cuidar de quem cuida é fundamental para garantir não só a saúde desses profissionais, mas também um atendimento mais humano e de qualidade.
Nós temos observado que o burnout tem se tornado mais frequente, não só nos profissionais de saúde, sim neles, sim, com certeza. O estresse tem aumentado, as responsabilidades, a cobrança, inclusive sujeitos até agressões físicas, né? Que isso não existia antes, associado a multitarefas, né? O ambiente atual de muitas atividades, de redes sociais, digitais, consultas à distância, tudo isso tem consumido não só os profissionais de saúde, como também os trabalhadores de uma forma geral. O papel da Associação Médica Cearense na prevenção dessas doenças é discutir com as sociedades afins, né, com relação com a Sociedade de Psiquiatria, a Sociedade de Medicina do Trabalho, que isso nós já temos feito, e propor ações nos gestores, né? E isso, quando a gente recebe alguma denúncia sobre isso, né, eles também acionam o Sindicato dos Médicos, né, para que haja uma melhoria nas condições de trabalho, né?
Mas quem pensa que empresários e lideranças estão longe do diagnóstico de burnout está bem enganado. Eles também estão expostos a altos níveis de estresse, pressão por resultados e longas jornadas de trabalho. A responsabilidade sobre equipes, tomadas de decisões constantes e a dificuldade de se desconectar do trabalho fazem com que muitos líderes não percebam sinais de esgotamento, nem em si mesmos, nem nos colaboradores, como explica Isabela Edson, CEO de uma empresa de consultoria organizacional aqui em Fortaleza.
Não vem afetando apenas os colaboradores, mas também empresários que lidam diariamente com altos níveis de cobrança e responsabilidade. Então, essas jornadas longas, a pressão financeira e poucos resultados, responsabilidade sobre equipes e negócios, dificuldades em se desligar do ambiente de trabalho e a solidão na tomada de decisões. A liderança, ela não é uma tarefa fácil. Para muitas pessoas é um fardo desafiador mesmo. Então, muitos empresários não percebem quando o burnout está chegando, tanto para eles como para seus colaboradores.
A prevenção do burnout passa por várias esferas. Campanhas de conscientização sobre a saúde mental e o cumprimento da norma regulatória número 1, a NR1, revelam a importância do cuidado psicossocial também no ambiente de trabalho. Segundo Isabela Edson, a NR1 amplia a responsabilidade das empresas na prevenção de riscos à saúde emocional dos colaboradores.
Existe espaço para diálogo quando a gente traz rodadas de conversas, a gente utiliza momentos como esse, digamos, de datas comemorativas que fazem alusão a um determinado tema que tem uma importância significativa, como o Janeiro Branco, que traz um olhar sobre a saúde mental e emocional dos seus colaboradores, um Setembro Amarelo. Quando a gente traz a importância e a necessidade da NR1, de entender um pouco mais a NR1, que é uma norma que já existe há muitos anos, desde 1970, e ela vem se atualizando ano a ano. Em 2024, ela se atualizou com o olhar de que as empresas precisam investir um pouco mais nos riscos e no cuidado psicossociais de seus colaboradores.
Com a proposta de unir cuidado com a saúde mental e tecnologia, foi lançado recentemente por uma cearense o aplicativo Terapia Mental Informacional, o TMI. Trata-se de uma ferramenta de apoio emocional desenvolvido pela terapeuta Maria do Socorro Gomes. Segundo ela, o aplicativo propõe acompanhamento e fortalecimento da autonomia mental.
Dentro do TMI, você será guiado por um processo terapêutico estruturado para cuidar da mente e reorganizar o que a vida foi acumulando ao longo dos anos. Você vai aprender como funcionam os pensamentos, emoções e memórias. Identificar as causas invisíveis do sofrimento. Cancelar traumas, crenças e sentimentos que limitam sua vida e decretar novas potências internas. Ao final, você terá construído um novo mapa mental para viver com mais leveza, consciência, presença e autonomia. A TMI reorganiza o pensamento na origem, cancelando padrões que geram sofrimento e fortalecendo autonomia emocional, sem exposição e no seu ritmo.
A saúde mental no trabalho tem deixado de ser tratada apenas como uma questão individual e passa a integrar a estratégia de muitas organizações. Denise Milk, pós-graduada em saúde mental no trabalho, explica que ambientes mais humanos contribuem para equipes mais sustentáveis e resultados mais consistentes.
Cuidar da saúde mental hoje não é um discurso de bem-estar, é uma decisão de negócio. Ambientes mais humanos geram times mais sustentáveis, resultados mais consistentes e menos adoecimento. O futuro do trabalho exige performance, sim, mas com consciência, responsabilidade e humanidade ampliada. Afinal, ambientes onde as pessoas estão saudáveis e felizes são promotores de resultados muito mais expressivos.
O Sistema de Saúde do Ceará também enumera iniciativas que buscam humanizar o tratamento de saúde mental no estado. No Hospital Regional Vale do Jaguaribe, no município de Limoeiro do Norte, pacientes da clínica psiquiátrica integram o projeto Transformar. A ação utiliza atividades terapêuticas para auxiliar na ressocialização e no bem-estar emocional durante o período de internação. Como explica a coordenadora de psicologia da unidade, Aline Franco.
Esse projeto foi pensado com o objetivo de proporcionar atividades lúdicas, terapêuticas, destinadas a esses pacientes. Nós refletimos que o cuidado a pacientes com transtorno mental vai muito além do atendimento psicológico individual e do uso das medicações de forma regular. Nós precisamos olhar para esses pacientes de uma forma integral. Dentro dessas atividades propostas, nós temos atividades ao ar livre, terapêuticas, musicoterapia, telas em pintura e dinâmicas de uma forma geral. Tudo isso promovendo a socialização e o bem-estar.
Trabalhadores que identificarem sintomas de esgotamento causados pelo ambiente profissional podem buscar os órgãos de controle. O Ministério Público do Trabalho orienta sobre os canais disponíveis para formalizar denúncias e garantir a proteção dos direitos e da saúde do colaborador. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, no Ceará, Ana Valéria Targino, explica sobre como proceder em casos de irregularidades nas empresas cearenses.
O trabalhador, para fundamentar sua denúncia, pode apresentar algumas provas, como, por exemplo, um laudo médico detalhado, fazendo nexo causal, onde se escreva claramente que a doença foi desencadeada ou agravada pelo trabalho, prints de WhatsApp fora do expediente, com cobranças, e-mails, cobranças excessivas em mensagens de textos e também prova testemunhal.
Cuidar da saúde mental não é fraqueza, é prevenção, é compromisso com a vida. E a jornalista Mariane Dantas se conscientizou de que na vida, muitas vezes, é preciso simplesmente dar uma pausa.
Agora, no final de 2025, eu voltei a trabalhar, né? Buscando ali um trabalho que tivesse um regime, uma carga horária mais adequada ao meu processo de recuperação. E assim, eu sempre tive cuidado com a saúde mental, eu sempre fui acompanhada por psicólogo, fazia terapia. Só que eu entendi que para a saúde mental, para você ter saúde mental, tem uma coisa que é inegociável, que é a pausa, né? A pausa para o descanso, a pausa para o ócio, que hoje é uma coisa tão rara, né, nas nossas rotinas. A pausa para estar com seus familiares, com seus amigos, para os seus hobbies, né? Enfim, hoje eu vivo nesse exercício de observação, de vigilância, né? Para que eu não esqueça que eu também tenho uma vida fora do trabalho, que eu também preciso descansar e estar disposta para viver essa vida, né? Eu acho que foi uma grande lição, é uma lição permanente, né?
O burnout não chega de repente. Ele se instala aos poucos, no excesso, no silêncio, na ideia de que aguentar tudo é sinal de força.
E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso, viva a vida pra você. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Antes de odiar, ame.
antes de desistir, tente, tente, antes de morrer.
Reconstruir depois do cansaço é reaprender a colocar limites, a pedir ajuda e a entender que saúde mental não é luxo, é necessidade. Antes de orar, perdoa.